Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do seu podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e fantasia é o impossível tornado provável. Ficção científica é o improvável tornado possível. Aqui comigo estão Matheus Santana.
Aqui é o Matheus Santana e o Matt Damon é o único elemento que transcende o tempo e o espaço.
E o meu queridíssimo amigo Lucas Severo.
E poderia ser vida no espaço, mas vai ser ficção científica mesmo.
Então, meu galáctico amigo Lucas, por favor, anuncie o tema dessa semana.
Hoje nós vamos fazer nossos cálculos e descobrir como voltar para a Terra falando da boa safra de recentes filmes de ficção científica.
Então nós vamos plantar batata daquele jeito que você sabe, após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então, estamos aqui em mais uma semana de Meia Entrada Cast para conversar sobre os recentes e bons filmes de ficção científica. Antes, como sempre, a gente tem que situar vocês, tem que explicar que trem que é esse, né? O que, que é ficção científica? Então, ficção científica, como a grande maioria dos gêneros, ela surgiu na literatura e ela tem algumas características próprias que separam ela dos demais gêneros. Dentro da ficção científica literária, gente, nós temos vários autores e autoras muito importantes. Eu escolhi alguns aqui só para situar vocês. A gente tem Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, George Orwell, Aldous Huxley, H.G. Wells, aquele que é considerado por muitos o pai e o grande autor da ficção científica, Isaac Asimov. E uma coisa muito interessante que pouca gente sabe, a ficção científica literária tem um grande marco de surgimento que vem com Frankenstein, que foi, olha aí, escrito por uma mulher, por uma autora, a Mary Shelley. Então, quem quiser dar uma olhadinha, a ficção científica literária tem obra pra caramba, e é extremamente recomendado, primeiro porque é bom em si, segundo que o cinema muitas vezes vai beber na fonte literária para trazer grandes filmes pra gente. Então fica a dica aí, isso é bem bacana também de ir atrás. Agora, eu acho que a gente precisaria de uma definição mais clara do que é ficção científica, né?
Então, pra tentar estabelecer alguns parâmetros aqui, eu copiei um trechinho de um texto aqui que eu encontrei num site, que ele fala o seguinte: que a ficção científica se baseia em grande parte em escrever sobre mundos, futuros e cenários alternativos possíveis e de maneira racional. Diferentemente da fantasia, no contexto narrativo da ficção científica, encontramos elementos imaginários, inspirados em fatos reais ou do passado, que estão cientificamente estabelecidos ou postulados por leis e princípios científicos, ainda que o enredo permaneça imaginativo.
Eu gosto muito dessa definição, Lucas, que você trouxe pra gente, porque assim, é comum a gente ver até grandes influenciadores da cultura pop confundindo muito o que é fantasia e o que é ficção. Lógico que as duas têm uma ligação, elas são gêneros ou subgêneros, sei lá, que se comunicam entre si. Mas, gente, pensem sempre o seguinte: a ficção científica, ela é imaginativa, como o Lucas falou, mas ela, sobretudo, tenta colocar os pés no chão. Ela imagina um futuro, ela imagina um mundo diferente, ela imagina um planeta diferente, mas sempre dentro de regras, sempre muito ligado à ciência, muito ligado à tecnologia, e até mesmo por conta disso, a ficção científica, quase sempre a boa ficção, ela cria regras, como eu falei, mas ela cria explicações também. Então nada acontece numa ficção científica totalmente por acaso, ao contrário da fantasia, por exemplo. Na fantasia eu posso criar um personagem que ele é uma capivara que voa, e eu não preciso explicar isso na fantasia, não preciso. A fantasia, ela parte do ponto de que esse mundo é um mundo completamente novo, que não segue as regras que a gente conhece, então carece desse pé no chão. Na ficção científica não. O que acontece tem que ter uma explicação. Eu acho que é por isso que muitas invenções são baseadas em coisas criadas no gênero de ficção científica. Porque como eles têm o pé no chão, eles facilitam que a gente imagine coisas possíveis e não uma capivara voadora, né, pô?
Inclusive, você sabe qual é a diferença entre a ficção e a realidade? É que a ficção precisa fazer sentido.
Exato, nossa, brilhante. Exatamente, exatamente. É, nossa, brilhante. No dia a dia, gente, acontece um monte de coisa que a gente não entende, né? Se numa ficção científica isso acontecer, ela é uma ficção científica de maior qualidade. Porque a ficção científica, ela tem que apresentar o mundo, apresentar as regras e jogar dentro das regras apresentadas. A gente vai citar algumas obras que facilitam um pouco a compreensão sobre isso, mas, por exemplo, o Matrix, só para dar um exemplo bem rapidinho aqui. Matrix é uma realidade virtual, a gente pode pirar em cima de várias camadas, mas vamos numa delas aí. É uma realidade virtual que supostamente existe dentro de um computador ou dentro de uma rede de computadores, essas pira toda aí. E isso mostra que para você entrar na Matrix, você precisa de um telefone, você precisa estar conectado. Tô falando do primeiro filme, tá? Você precisa estar conectado. Então ele apresenta essas regras. Então, num determinado momento do filme, os heróis estão fugindo e tal, e eles não podem simplesmente se teletransportar para fora da Matrix. Não. Eles precisam de um telefone, porque antes foi mostrado para quem está assistindo que existia isso como uma regra. Então a ficção científica, ela tem o pé no chão nesse sentido, ela é muito calcada na realidade e nas regras que ela mesma trouxe.
Interessante você ter citado H.G. Wells até como referência, e até outros livros que talvez não se enquadrem no gênero ficção científica, mas bebem muito dessa fonte, como você mesmo falou, os próprios livros do Sherlock Holmes, né, que até é aquele efeito Scooby-Doo de pegar a magia e dizer, não era magia, era tecnologia. E até outros autores mais recentes, como o Dan Brown, por exemplo, também brinca com isso, né? Tipo, você tem uma coisa espiritual e, na verdade, estavam usando a tecnologia daquilo ali. E eu acho que a ficção científica, a gente estava até conversando isso antes da gravação, a ficção científica pegou muito mais força a partir da Guerra Fria. Porque na Segunda Guerra Mundial, você vê que o cinema, a partir da Segunda Guerra Mundial, falava muito daquela coisa do elemento fantástico. Tem aquela coisa de Hitler procurando objetos fantásticos. Aí tinha essas histórias de caçadas por objetos fantásticos. E a partir da Guerra Fria, não. Parou. Parou essa coisa de objeto fantástico. Começou a ficar tudo científico. Vamos explorar o espaço. Vamos explorar armas novas. E aí a ficção científica que a gente conhece hoje, muita força dela vem desse momento, da Guerra Fria.
Eu acho que acabou um pouco a inocência, né? Não, não que a Segunda Guerra fosse alguma coisa inocente, mas assim, eu acho que depois do grande confronto que foi a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo viu que o ser humano é capaz de fazer, e de bomba atômica que pode destruir o planeta e tal, eu acho que realmente houve essa guinada mesmo, que o Matheus falou, a gente estava conversando antes, porque eu acho que aí a humanidade, ela percebeu o tanto de bosta que pode dar se a gente não tomar cuidado. E não à toa, que já existia antes, claro, mas houve um boom dessas ficções científicas com futuros distópicos, com grandes desgraças, com a humanidade dando errado, justamente como reflexo do que aconteceu, sabe? Quando você teve Hiroshima e Nagasaki, você viu que realmente, se o ser humano for irresponsável, ele consegue criar muitos problemas, ele consegue criar grandes tragédias, e isso contaminou, a arte é um reflexo da sociedade sempre, né? Então isso veio para também marcar o gênero de ficção científica, para ele ganhar força, e principalmente essa questão de futuros distópicos e tal, acho que o ser humano se deu conta das grandes merdas que ele pode fazer, né? É bem interessante isso.
É, o planeta dos macacos é fruto disso daí.
Exato, perfeito. Inclusive, essa definição que a gente está tentando chegar num ponto aqui de ficção científica, é importante porque, por exemplo, muita gente confunde Star Wars com ficção científica. Star Wars, gente, é uma fantasia. Até por conta de tudo que a gente falou, assim, se você estiver assistindo Star Wars, perceba isso. Grande parte do que acontece em Star Wars ou não tem uma explicação, porque não precisa ter, porque é fantasia, ou tem uma explicação geralmente mítica, ou mística, né? Ou de magia, ou fantasiosa, o nome que você queira dar. Então, por exemplo, você fala assim, olha, os Jedi conseguem mexer objetos. Qual que é a explicação? A explicação é a força. Mas o que é a força? A força é um conceito metafísico que beira a religião, porque o George Lucas era muito influenciado por religião budista, hinduísta e tudo mais. Isso não é uma explicação científica, tecnológica, é uma explicação fantasiosa, mística. Quando você pega lá, o Han Solo fez o percurso e não sei quantos mil parsecs lá, menos, né, de não sei quantos mil parsecs.
12
Por quê? Parsecs. 12 parsecs, isso. Por quê? Não sei, ele só fez isso. Como que o sabre de luz, ele fica o laser ali e não espalha? Não sei, só fica. Tanto que quando você pega uma coisa tipo do Star Wars para você tentar reproduzir na nossa realidade, existe uma dificuldade muito grande. Porque, por exemplo, o sabre de luz mesmo é uma luta, a galera querendo criar o sabre de luz, e é difícil, porque ele não segue regras que a gente conhece, porque é fantasia. Muita coisa que o Star Trek colocou lá na série clássica, hoje em dia existe. Então, a ideia do tablet, por exemplo, é uma ideia que tinha sido mostrada em Star Trek lá na década de 60. Videoconferência, que é o Skype, já tinha essa noção, essa ideia no Star Trek. Então, como a ficção científica é muito mais pé no chão e calcada no que a gente tem de realidade, é mais fácil de você reproduzir as ideias. Agora, quando é fantasia tipo Star Wars, fica muito mais complicado. Então, Star Wars é fantasia, gente, não é ficção científica. Pelo amor de Deus, eles não se preocupam em explicar quase nada.
Mas olha só, né? Até onde acaba a magia e começa a ciência? Porque até então, tudo que é ciência hoje era magia antes. Então, eu não tendo a separar muito os dois. É, eu acho que grande, esse pensamento que eu tô tendo agora, eu acho que vem até da influência do que a Marvel tem feito. A gente estava discutindo isso também antes da gravação. Do que a Marvel tem feito no cinema, né? De querer justificar o Thor e os deuses como alienígenas. E você fica, caraca, é mesmo, né? De repente eram alienígenas e o ser humano interpretou como deuses. É, sim, magia é ciência que a gente não entende. Pô, então assim, pode chegar um dia em que tudo o que é místico no Star Wars venha a ser explicado cientificamente. E aí a gente vai mudar o catálogo do Star Wars?
É, eu acho que vale a diferenciação no sentido estreito que a gente está fazendo aqui, para uma coisa mais didática, para o ouvinte acompanhar o que a gente vai falar depois, para você separar na prateleira da livraria, da biblioteca, ficção científica e fantasia, porque tem algumas características que diferenciam mesmo. Mas, no final de contas, é interdisciplinariedade, né? Você não adianta separar, porque não é tão estanque assim, a característica de um atravessa no outro e tal. Então é mais para termos de pedagogia mesmo, né? De didática.
Então, ouvinte, para você que às vezes você não está habituado a um filme de ficção científica, de repente você até já assistiu alguns e não está sabendo diferenciar muito bem. Né? Por exemplo, um filme que teve um relativo sucesso, conseguiu chegar a premiações, como Oscar esse ano, assim, que é o filme A Chegada, do Denis Villeneuve. Ele é uma ficção científica muito boa, muito bem feita.
E sabe um negócio legal do A Chegada? É porque a gente pensa em ficção científica, geralmente a gente pensa em, sei lá, viagem no tempo, máquina espacial, espaçonave e tal. E não necessariamente. O A Chegada é uma puta ficção científica, pra mim é um dos, pelo menos um dos três melhores filmes do ano passado, e ele é muito calcado numa ciência, só que é na neurociência junto com a linguística, né? Na neurolinguística, para juntar os dois. E é ciência e é ficção científica. A gente vê a personagem da Amy Adams tentando traduzir do que os alienígenas estão falando, muitas vezes usando como base o que ela sabe, o que ela estudou, o que a ciência desenvolveu sobre os idiomas aqui da Terra. Então, cabe perfeitamente no exemplo mesmo.
Você citou mais cedo o Matrix, e eu acho que é uma referência muito boa de como que o Matrix influenciou o cinema, principalmente o cinema de ficção científica, o cinema de ação também, mas o cinema de ficção científica depois de 99, né, a partir dos anos 2000. Né, até os filmes de super-herói tiveram influência do Matrix, e o Matrix ele se encaixa naquele gênero do futuro distópico, né, como você está dizendo aí também, que enquadra obras de Asimov como Eu, Robô e o Exterminador do Futuro, do James Cameron, né? Esse futuro onde as máquinas vencem, as máquinas dominam, basicamente isso. Eu não sei se isso se encaixa no steampunk. No steampunk, não, desculpa. Eu não sei se isso se encaixa no cyberpunk também.
É, eu acho que aí a gente pode pegar as ramificações, né? Você tem... Como a ficção científica pode ser encarada como um subtema, um subgênero da fantasia, eu acho que dentro da ficção científica, o steampunk, cyberpunk, são subgêneros desse subgênero, né? Então eu acho que está tudo muito, muito interligado. E como a gente tem a ficção científica espacial, por exemplo, eu acho que deve ter um termo para essa ficção científica das máquinas, né? Ficção científica mecânica, sei lá. Mas realmente, assim, o Matrix, ele é uma das ficções científicas mais bem resolvidas, mais redondinhas, porque tem tudo, né? Tem ação, tem filosofia, tem discussão sobre ética, discussão sobre robótica, discussão sobre tudo, né? O Matrix é perfeito nesse sentido.
Bom, o Matrix, ele se encaixa bem porque ele estabelece regras, estabelece parâmetros que devem ser obedecidos, né? E o que eu achei muito interessante do Matrix também é que ele conseguiu misturar elementos como é que eu posso dizer, do cinema, que seriam pirotécnicos, né, de ação e tudo mais, que também influenciou a tecnologia da época, a maneira como os filmes eram filmados. Então, é um filme que, não só pela sua história, pelo seu conceito, mas também pela tecnologia, pela inovação que ele trouxe, é um filme super válido citar aqui.
E eu queria puxar um filme que eu acho muito interessante. Eu tô devendo, eu quero muito ler o texto que deu origem a esse filme, mas eu acho muito bacana, até para indicar pro ouvinte, né, o filme Minority Report, que é um filme com o Tom Cruise, e que traz uma discussão muito interessante, foge um pouquinho dessa discussão mais específica das máquinas, mas como sendo um filme de 2002, ele traz questões de, por exemplo, em relação a futuro, sabe? No filme, a gente tem essas pessoas, essas crianças, no caso, elas têm esse dom de prever o que vai acontecer, e isso traz uma série de questões que a gente está debatendo ainda hoje, que é a questão da segurança, que é a questão do crime. Será que no futuro a gente vai conseguir prever o que vai acontecer? E, por exemplo, o filme traz muito isso. Se alguém tiver a intenção de cometer um crime, mas não cometer isso é um crime já, ou deixa de ser porque a pessoa não conseguiu efetuar, será que eu posso impedir alguém de cometer um crime? Sabe? Então, Minority Report foge um pouquinho disso. Ele até baseou a Guerra Civil 2 da Marvel, que é uma saga da Marvel recente dos quadrinhos, que falava um pouco disso também. E eu acho interessante porque mostra, de novo, olha como a ficção científica ela é fértil. Já é uma outra discussão que a ficção científica traz. Muito bacana.
É, vale ressaltar também que no Minority Report, o Tom Cruise ele aceitou abaixar o cachê dele, acho que mais de 60%, só para ele poder ter o... como é que eu falo, a honra, né, de trabalhar com o Spielberg, né, que era um filme que não tinha um orçamento muito alto. Então ele aceitou na época, eu lembro que teve bastante notícia relacionada a isso, que ele aceitou abaixar o cachê dele só para ele poder dizer que trabalhou com o Spielberg em um filme.
Não, e com certeza eu acho que tem muito ator que se interessa por ficção científica, porque a ficção científica, via de regra, ela costuma ter um roteiro muito bem trabalhado e costuma ter um roteiro bem original, né? Porque a base da ficção científica é justamente você imaginar, você criar coisas que não existem e tal. Então, automaticamente se torna uma coisa, na maioria das vezes, muito original. Então, eu acho que isso deve ser muito prazeroso pro ator também, sabe? O cara que quer fazer uma coisa diferente, o cara que quer, sabe, sair um pouco dessa coisa mainstream, do blockbuster, fazer uma coisa meio cult, meio original, meio inteligente. Ficção científica geralmente é muito filme que disputa Oscar de roteiro, ou original ou adaptado, sabe? Porque é exatamente essa coisa das ideias. Isso é muito bacana. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de ficção científica também.
Dá pra citar um filme aí que acho que pra quem é fã do gênero, eu considero um filme obrigatório, né? E pra você que é conhecedor, que tiver com um pouquinho de paciência, porque é um filme que demanda uma certa paciência, mas é um filme, um clássicozíssimo do Kubrick, né, que é o 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, um filme tudo contemplativo, né, tem toda a atmosfera dele, mas é um filme obrigatório, cara. Você vê e você vê como o filme foi feito naquela época. Se você assistir até hoje, os efeitos especiais, eles estão... Você não... Parece que é um filme recente. Parece que é coisa filmada... Você acha que é real aquilo lá. E que não foi inventividade dos criadores de efeitos especiais, efeitos práticos e tudo mais na época.
O 2001 tem muita influência no Interestelar do Christopher Nolan de 2014, né? Não só o Interestelar, mas outros que tem essa ideia de uma viagem, né? Uma equipe viajando no espaço e que acaba tratando de questões muito mais filosóficas, sabe? Tem até uma cena de caleidoscópio, assim, um negócio bem psicodélico mesmo, né? O Kubrick tem essa coisa, né? De misturar um pouco do conceito científico com um conceito filosófico também, né? Ele sempre põe uma parada filosófica na sua vida e ele conseguiu fazer isso de uma forma bem legal no 2001, que influencia muitos filmes até hoje.
Não, e é bacana isso que você falou também, Matheus, aproveitando a bola levantada pelo Lucas, porque assim, eu vejo, aí sou eu, Renan, tá? Não é nenhuma definição literária, cinematográfica, nada nesse sentido. Mas é lógico que a tecnologia, ela é muito importante, os mundos criados são muito importantes e tal, mas quando você olha para a ficção científica, é bem comum que você veja, tem 1 milhão de séries, né? Doctor Who é ficção científica, Battlestar Galactica, mais recentemente o Black Mirror, tem filme pra caramba disso, e eu costumo pensar que a ficção científica, muitas vezes, ela usa a tecnologia como ideias legais, né, de mundos futuros e tal, mas ela usa muitas vezes a tecnologia para falar da gente, cara. Acho que isso é muito legal. Em alguns casos, a tecnologia, ela é quase um pretexto, sabe? Ela é quase uma desculpa para falar do ser humano, sabe? Você pega o Wall-E mesmo. O Wall-E tem uma puta crítica em relação ao sedentarismo, em relação a gente não vivenciar, não fazer as coisas, porque você está muito ligado à tecnologia. No Black Mirror também. Black Mirror, às vezes, as pessoas ficam pirando na tecnologia que é apresentada, mas eu sempre que eu vejo Black Mirror ou filme de ficção científica, eu fico pensando, cara, olha como o ser humano é complicado, sabe? O Black Mirror tem aquele episódio que todo mundo tem uma câmera no olho. A tecnologia é muito legal, mas pra mim costuma ser muito mais interessante o que a gente ia fazer com aquilo, sabe? Como que a gente ia conviver com a tecnologia nesse nível, sabe? Nas consequências que isso teria. Se todo mundo tem uma câmera no olho, então quer dizer que ninguém pode mentir? Olha a consequência disso. Quais são os problemas que virão caso a humanidade não possa mais mentir, sabe? Então eu acho que a ficção científica, ela tem muito esse caráter. Ela traz ideias inovadoras de futuro, de mundo, de tecnologia, mas muitas vezes eu acho que ela usa a tecnologia para falar da gente, sabe? Eu acho que é isso que é tão massa também.
Nesse caso específico do Black Mirror, desse episódio aí que eles têm câmera nos olhos, dá pra dizer praticamente que esse episódio é um pretexto pra falar de um relacionamento abusivo.
Sim, exato! Então eu acho que tem muito isso, né? Tem muito isso. Eu acho que a tecnologia é legal, o que é apresentado é legal, Star Trek criou um monte de coisa, mas no fim das contas o problema é a gente, cara. Eu acho que sempre vai ser.
A ficção científica, ela usa a ciência como metáfora. No caso, o Blade Runner faz muito isso, essa coisa da metáfora. O replicante, ele tem aquela coisa da criação, né? Até onde vai a criação do ser humano e por que ele, por ser criação nossa, ele tem que ser inferior a gente, entendeu? Tem muito dessa questão, né, aquele final lá onde o... Não sei se eu vou dar spoiler aqui de um filme de 20 anos atrás, mas aquele final onde aquele personagem replicante, ele tá questionando sobre isso, tipo assim, nós podemos nos considerar talvez uma raça evoluída ou não, não importa, porque temos tempo diferente de vocês, né, para analisar o que a gente tem de vida. Nós temos 4 anos de vida, em diferença dos humanos que vivem até 80 anos, pelo menos. E... cara, esses 4 anos de vida foi o suficiente para eu valorizar a vida, né? Coisa que o ser humano acha que é dono do mundo, é dono do tempo todo, acha que porque vive mais do que um cachorro, por exemplo, ou um mosquito, pode acabar com a vida dele por causa disso, pode controlar a vida dele por causa disso, pode controlar a vida de um replicante que tem 4 anos por causa disso. Então, assim, usou essa coisa de você criar um ser pensante para poder te dizer isso. Cara, você, ser humano, você não é dono do mundo. É, tá vendo? É justamente isso daí que você tava falando agora.
No final, a tecnologia é um pretexto para falar da gente, né?
Então, gente, para começar, a gente separou aqui 3 filmes, né, que a gente vai aprofundar um pouco mais falando sobre eles. E aí a gente vai falar deles em ordem cronológica, as suas datas, respectivas datas de lançamento. Começando, né, como são filmes recentes, né, então por 2013, um filme do Afonso Cuarón, que é o Gravidade.
E o que o Gravidade trouxe pra vocês? Porque assim, eu fui ver o Gravidade no cinema, gente. O que eu quero ver em casa, até pra tirar essa cisma que eu tenho. Mas eu acho que o Gravidade, ele é um filme que ele depende muito da tecnologia. Ele depende muito de você ver ele no cinema. Quando você vê o Gravidade no cinema, que eu tive até a oportunidade de ver, e aconteceu um negócio muito curioso até. Na hora que a gente tava na fila pra entrar no cinema, o rapaz que pega o ingresso do cinema, ele falou assim: gente, algum de vocês costuma ter vertigem? Algum de vocês costuma passar mal em carro? Alguma coisa assim? E a gente, olha, nada além do normal, né? Ele é, porque esse filme aí é capaz que deixe vocês meio passando mal, assim. E é muito louco, porque a gente viu em 3D, e cara, foi uma puta experiência. Eu fico imaginando você ver esse filme em casa, numa TV 14 polegadas, por exemplo, eu imagino que não seja tão legal. Mas eu acho que pra mim, o Gravidade fala sobre solidão, usando o espaço como um pretexto pra falar disso. O que vocês acham? O que trouxe pra vocês?
Inclusive, eu queria ter tido essa experiência de ver o Gravidade em 3D, como você viu, mas eu vi em casa e consegui ter uma boa experiência também. Talvez não tenha sido tão boa quanto foi como a sua. Mas sim, ele provoca essa sensação e ele trabalha não só a questão da solidão, como também sobre o relacionamento, sabe?
Então, basicamente, o filme conta a história da engenheira Ryan Stone, né, que ela, na primeira missão espacial dela, ela se vê à deriva no espaço, numa jornada de volta à Terra, né? Mas assim, a minha interpretação, essa jornada dela, que é tentar voltar para a Terra, também não se trata só dela em corpo físico voltar para a Terra, mas sim do fato de que o filme se chama Gravidade também, porque ela tá solta, né? Tá à deriva das coisas. E ela voltando para a Terra, essa gravidade, que não é só a gravidade que nos deixa presos aqui na Terra, seria a gravidade que trouxe a vida para ela de volta, porque ela tinha questões pessoais, das quais ela amargava muito, e mesmo aqui na Terra, assistindo o filme, você vê que ela já estava meio que à deriva das coisas. Tanto é que ela aceitou a missão espacial, porque lá ela só tinha que trabalhar e pronto, e não tinha que pensar muito na vida. Então, quando ela se deparou com um momento que ela teve que tomar uma decisão entre se entregar ou lutar e ir em frente e querer voltar não só para a Terra, mas na minha visão, ela conseguiu se perdoar de algum possível erro no passado. E não só voltou para a Terra, como ela voltou para a vida, voltou renovada, voltou outra pessoa.
O Gravidade, ele acaba sendo uma metáfora para a vida, inclusive. Você falou da a gravidade, né, no conceito de gravidade, mas também o conceito de gravidez, assim, brincando com a nossa língua. Porque você percebe no Gravidade como a história está sendo contada. Ela está dependente lá do George Clooney, do personagem do George Clooney, até um terço do filme. Chega um momento em que fica claramente que ele cortou o cordão umbilical e tem aquela cena onde ela se solta do equipamento, né, do uniforme de astronauta dela, o que seria impossível, mas acabou sendo filosófico, e que você vê um bebê nascendo, um bebê dentro de uma barriga ganhando a luz, entendeu? Ficou claramente isso. E a partir do momento em que ela chega na Terra de novo e ela começa a andar, é a criança dando os primeiros passos.
Né? E não só assim, o filme não chama Gravidade à toa, né? Tem também essa coisa que muitas cenas do filme, você vê que ela tem que se agarrar a alguma coisa. Essa coisa dela se agarrar a alguma coisa para conseguir se manter essa estabilidade, a gente pode levar, assim, dando aquela uma viajadinha, assim, de conceitos, assim, ver no que a gente se prende, nas nossas ideias, nos nossos conceitos, no que a gente é, no que a gente acredita, né, no que a gente se prende, né? Então, eu vejo esse filme como um filme que traz muito disso também.
Não, e faz total sentido o que vocês estão falando, assim, dessa coisa dela sair da água no final, da cena dela em posição fetal dentro da nave. Eu acho que o Gravidade, ele fala de tudo isso. Ele fala de você se sentir sozinho, que eles usam o espaço, porque puta lugar solitário é o espaço, né? Não tem nem o que falar. Então é você se sentir solitário, é você viver de novo após uma perda, porque no filme ela perdeu a filha dela, então ela tá voltando a viver, ela tá voltando a caminhar, ela tá voltando a ser alguém após uma grande perda, então ela tá superando isso. E assim, questão da solidão que eu tava falando, cara, no cinema é desesperador, de verdade, porque assim, tudo aqueles pedaços de nave, tudo vem na sua cara. Aí, ó, olha só, a gente fala muito mal de filme em 3D aqui em alguns momentos, mas esse filme é um puta exemplo de 3D bem usado e que ele trabalha pra contar história, sabe? O Gravidade, ele foi feito pensado em ser em 3D. E isso tá na tela, se você percebe isso. E mais do que o 3D, cara, por que que é desesperador no cinema? Porque o som... Gente, a gente não dá tanta bola pra som, né? Mas o som no cinema é fundamental, principalmente a ausência de som, quando você sabe fazer isso. No cinema, você tem aquela caixa de som que serve pra isso, pra amplificar tudo, né? E você tá assistindo Gravidade, e o espaço, ele não propaga som, né? Então, tipo, explosão do Star Wars, por exemplo, não faz barulho, porque não tem ar, né? O espaço é um vácuo. Então, em determinados momentos do filme, o Alfonso Cuarón, ele colocou você em silêncio absoluto. Eu nunca tinha passado por isso dentro de uma sala de cinema. Porque você escuta a Sandra Bullock respirando muito forte, só que na hora, isso quando a câmera tá dentro do capacete dela. Quando a câmera tá fora, né, que você tá vendo ela no espaço, é um silêncio desesperador. Cara, é muito, muito foda você ter visto isso no cinema. Quem viu sabe o que eu tô falando. Faz toda a diferença, e é o tipo de coisa que é uma experiência mesmo. Você fala, meu, vivenciei uma coisa no cinema agora. Eu posso dizer que eu sei mais ou menos como que é estar no espaço sozinho por causa desse filme, sabe? Genial.
Esse filme tem umas frases muito boas. Eu gosto muito disso, de frases. Eu, inclusive, eu tenho uma ideia, se eu falar essa ideia aqui, vai acabar sendo roubada. E, na verdade, tem gente que faz, né? Mas já faz isso, porque roubou essa ideia de mim. Eu tenho essa ideia há muito tempo, de fazer páginas realmente só com citações de filmes, sei lá, citações de filmes de ficção científica, citações de... e tal. E tem citações desse filme, umas frases, uns quotes desse filme, que são... acaba marcando mais do que o diálogo, porque a frase diz muito. Tem um momento em que eles acabam acidentalmente destruindo um satélite lá. E aí o George Clooney fala: ah, metade da América ficou sem Facebook agora. Cara, essa frase é muito boa. Porque, assim, você fica pensando, será que valia a pena realmente voltar pra Terra naquele momento? Pô, Terra vai estar um saco. Imagina, todo mundo saindo de casa pra começar a reclamar. Não tem onde, não tem mais como reclamar no Facebook. Não tem como fazer mais mimimi no Facebook. Imagina todo mundo que fazia mimimi voltando pra rua. Agora a Terra ia estar um saco, cara. Então, é uma brincadeira, mas... brincando assim, ah, é uma metáfora também. Acaba sendo uma brincadeira isso. E tem uma outra frase que é muito boa, que é quando ela tá fazendo de tudo para voltar, né? Inclusive esses filmes de ficção espacial, né? Que se trata sobre um isolamento, né? É muito essa coisa, né, da dedicação da pessoa em querer viver mesmo, né? Voltar à vida, sobreviver. E eu penso assim, eu não, talvez não conseguiria. E tem um momento que ela tá tentando fazer contato com quem estiver atendendo. E aí eu acho que quem atende é chinês. É, alguma estação chinesa, alguma coisa assim. E aí você vê um pouco da ignorância do americano, né? Ela fala: yo no hablo chino. Porque americano tem essa coisa: tudo que não é inglês é espanhol. Então, yo no hablo chino. Essa frase não precisa de explicação, mas só essa frase já é muito boa. Não precisa explicar: yo no hablo chino. Ah, porque a gente só aprende espanhol e inglês. Não precisa explicar. Eu entendi. Entendi o que ela quis dizer naquilo ali. Então eu acho fantástico as sacadas que ele põe pra, justamente resumindo uma sensação que você teria, você, aquela pessoa é um ser humano, né? Mesmo ele sendo um ser humano capacitado, ele não deixa de ser humano, tem fraquezas. Então é muito legal isso também. Eu gosto muito de analisar esse tipo de coisa também, comportamentos, né?
É, e é muito sutil, né? Isso que é legal. Ele confia na inteligência de quem tá assistindo, né? Muito legal.
Bom, como eu já disse anteriormente, esse é um filme do Alfonso Cuarón, um diretor mexicano, né? Eu acho que vale como uma curiosidade, ele foi diretor também do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, pra você ver como é que o cara é marcado, sabe trabalhar com todos os estilos, né? E o filme foi reconhecido, muito reconhecido pela academia, ganhando 7 Oscars, né? De diretor, fotografia, trilha sonora, efeitos visuais, montagem, edição de som e mixagem de som. Seguindo a ordem cronológica de lançamento dos filmes, em 2014, ou seja, um ano depois, veio um filme do Christopher Nolan, um dos meus diretores preferidos, com uma história bem que tinha uma proposta um tanto quanto diferente assim, para a época, que talvez não encaixasse muito em filmes blockbuster, mas se deu muito bem o filme, que é o Interestelar.
We used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt.
Go for main engine start, T-minus 10.
We must confront the reality that nothing in our solar system can help us.
9.
I've got kids, Professor. How long would I be gone?
8.
I'm asking you to trust me.
7.
Murph. You have to talk to me, Murph.
6.
I need to fix this before I go.
You have no idea when you're coming back.
5. Main engine start.
Couldn't you have told her you were going to save the world?
No.
4.
When you become a parent.
3.
One thing becomes really clear.
2.
And that's that you want to make sure your children feel safe.
1.
O que eu gosto do Christopher Nolan, e que é inclusive que muita gente critica dele, é que ele é um fã, como a gente, ele é um cara nerd. E ele gosta de retratar no cinema tudo aquilo que ele já gostou alguma vez. O que não é errado, porque a gente, como cineasta, a gente faria isso também. Você, tudo é uma inspiração de alguma coisa, nada que foi original. Então, muita gente critica ele por causa disso. Ah, porque fez pensar, o Interestelar fez pensar, e tem gente que fala, não fez pensar, não. O que ele apresentou já foi usado, por exemplo, pelo... Como é que é o nome do autor do Contato aí? Eu esqueci, caraca.
Carl Sagan.
Não, já foi apresentado pelo Carl Sagan, já foi apresentado por outros. E, cara, assim, pra pessoa, você tem que lembrar que quem é o público do cinema, né? É o jovem, é o adolescente. Pra pessoa que tá indo no cinema agora, aquilo ali vai ser o novo padrão pra ele. Então, por que não trazer aquilo que você gostava nos anos 80, antes talvez, pro cinema novo, e o adolescente falar, caraca, maneiro, um filme que me fez pensar, ao contrário de outros vários filmes que estão deixando o adolescente muito preguiçoso. Então eu acho legal isso. E tem outra coisa também que eu gosto no Christopher Nolan, que também muita gente critica, é de justamente ele facilitar a compreensão. Assim, eu entendo que a gente que está acostumado com cinema, a gente que tem um pouco de senso crítico, acabar criticando essa tendência do Nolan de explicar o que já está sendo visível. Mas para uma pessoa que não está acostumada com cinema, isso não é fácil. Tem gente que assistiu Inception e não entendeu ainda. Na minha cabeça, eu falo assim, cara, que absurdo, você não entendeu. Mas eu aceito que a pessoa não entendeu. Então, assim, pelo menos ele tentou. No caso do Interestelar, eu acho isso. Ele reproduziu muitas coisas que são legais, muitas fórmulas de explicar também, aquele conceito de explicar o buraco de minhoca usando o lápis e o papel também, né? Também é repetido, mas pro jovem é legal. Então eu acho que é legal o Interestelar justamente isso, você trazer conceitos para um jovem entender, passar a gostar. De repente, através do Interestelar, esse jovem vai começar a gostar de várias coisas antigas também, vai começar a pesquisar mais. Então eu acho que a importância do Interestelar é muito mais do que apresentar algo de novo, mas sim introduzir a pessoa a um novo universo, sabe?
Então, tentando dizer o que esse filme trouxe assim, de novidade, assim, daria pra dizer que é o seguinte, uma novidade que não é nada novidade, que é uma coisa já bem velha, já, é que esse filme, como o Matheus disse, né, quem vai de cinema geralmente é um público um pouco mais jovem, um adolescente e tudo mais, é que no colegial é ensinada a física newtoniana. Ou seja, você aprende as três leis de Newton, vê lá, tudo mais. Você não vê espaço, tempo e relatividade. Você não vê nada do que Einstein fez, por exemplo. E esse filme trouxe justamente isso. Trouxe a teoria da relatividade. Falou só sobre quarta, quinta dimensão. Né? Então, é um filme que pegou ensinamentos já antigos, né, que não são nenhum tipo de novidade, mas trouxe para um público que não está muito acostumado com isso e, como o Matheus falou, fez pensar. Né? Isso que eu achei de legal. Né? Ele usou conceitos simples para trazer coisas complexas. Né? Isso que eu achei muito interessante nesse filme.
Então, gente, assim, a gente gosta muito de cinema, você tem que valorizar diretores corajosos, o cara que tem uma proposta diferente, o cara que quer trazer conteúdo mesmo, quer trazer uma obra que faça a galera pensar. Em relação a isso, cara, não tem como você negar a importância do Nolan, a importância do Aronofsky, a importância do Villeneuve, a importância desses caras que são diretores realmente autorais e que trazem questões, sabe? Mais do que filmes, eles trazem questões, né? E assim, o Nolan, realmente, eu concordo, assim, o Nolan, ele é um cara que ele é corajoso. O Nolan levou os filmes de super-herói com o Batman, a trilogia dele, para um patamar que ninguém nunca tinha levado a sério naquele nível. E você assistiu Dark Knight, para mim, tirando os filmes muito clássicos de super-herói, né, tal, mas tirando eles, o Dark Knight, para mim, é o único filme de super-herói hoje em dia, até hoje, que eu coloco no patamar de grandes obras do cinema, sabe? Eu consigo colocar o Dark Knight no mesmo nível do A Chegada do Villeneuve, e foda-se que é um filme de super-herói, por exemplo. São dois grandes filmes que, dentro das suas propostas, foram muito bem realizados. Então o Nolan, ele trouxe esse outro patamar para filme de super-herói. Ele, sempre que ele vai fazer um filme, ele traz sempre, ele eleva sempre a barra de qualidade, ele força a gente a compreender algumas coisas, ele traz ideias novas, ele explica, como vocês situaram bem antes, claro que ele explica, mas é aquilo que a gente falou, ah, eu já vi isso em outros filmes, querido, o cinema não é feito só para você, tem gente que não viu, você tem que apresentar o conceito para uma nova geração, você tem que atualizar o conceito, você tem que trazer com uma outra ótica aquele mesmo conceito. Então é lógico que é importante, sabe? O Interestelar, ele é fundamental para a galera que começou, sei lá, a galera que nasceu em 2000, por exemplo. Essa galera começou aí no cinema com 13, 14 anos, e o Interestelar é espetacular para fazer essa galera gostar de ciência, por exemplo, sabe? Fazer essa galera se interessar pela aula de física que ele tem no colégio, então é fundamental. Agora, eu tenho algumas questões, eu já coloquei aqui na minha entrada em relação ao Nolan, e geralmente eu cito inclusive o Interestelar para isso, que é o quê? Eu acho que o Nolan racional, o Nolan das ideias, ele é gênio, ele é monstro, ele tem uma puta técnica de cinema mesmo, de fotografia, de edição, ele dirige bem e tal. O irmão dele costuma ajudar no roteiro, ajuda para ele ter roteiros muito bem escritos, só que eu acho que o Nolan, ele tem um problema muito sério em emocionar. Então o Interestelar, ele tem aquela cena que virou até meme do Matthew McConaughey chorando, falando com a filha dele, e eu acho que não é o forte do Nolan, sabe? Eu acho que o Nolan, ele não sabe fazer isso muito bem, ele não sabe emocionar. Citando o Contato, que o Matheus falou do livro, para mim, o Contato, filme de 97 com a Judy Foster, ele tem conceitos muito semelhantes, né, ao Interestelar, e eu acho que nesse sentido que eu estou falando, não tirando a importância do Interestelar, mas no sentido de realização cinematográfica, eu acho que o Contato, ele é mais bem resolvido. Ele é mais emocional, ao mesmo tempo que ele tem o conceito de física, eu acho que ele tem atuações que me compraram melhor, assim. No Interstellar tem o Matthew McConaughey, que é bom ator, tem a Jessica Chastain, que é ótima atriz, mas eu acho que o Contato, ele me pegou mais no sentido de realização, de ao mesmo tempo que tem ficção científica pra caramba, ainda é um filme muito bem realizado, muito emocional, muito bonito. Eu acho que é isso, acho que é isso.
Eu não sei se esse professor vai ouvir isso algum dia, não sei como foi, mas caramba, cara, é justamente sobre isso que a gente tava falando. Você, inclusive, falou muito bem, o cinema não é só para você, você tem que pensar nisso também, né? E, cara, teve um professor que eu tive que ele fez uma crítica sobre o Inception, que eu até hoje eu fico, cara, não, isso tá muito errado, cara, essa crítica que você fez, porque ele quis comparar o Inception com o ano passado, o Nuremberg, no sentido ruim, sabe assim, tipo, ano passado em Moriamba é muito melhor. Se é pra falar de um filme que se passa na arquitetura da mente, e não sei o que, ano passado de Moriamba é muito melhor. Mas, cara, desde quando a proposta do Inception foi ser o ano passado em Moriamba? A proposta do Inception é um filme de tiro, né? É um filme de assalto que, por acaso, se aplica à ciência da mente. É isso. Então, eu acho, ficar criticando, comparando com coisas antigas, que não foi a intenção se tentar ser melhor do que aquilo, é desnecessário. A intenção ali, no Inception, foi um filme de assalto, um filme de ficção científica. Não foi um filme para fazer inovações, foi um filme para entreter, e que entreteu trazendo pensamentos, o que é raro hoje em dia. Então, assim, eu tenho uma implicância com isso que ele falou até hoje, cara. Até hoje eu não aceito, não. Ele, inclusive, ele terminou o artigo dele falando assim, é um ótimo filme para você assistir com a sua família, terminar, sair do cinema e comprar seu Big Mac. Não, cara, não é. Não é esse tipo de filme. Pô, pelo amor de Deus.
Não, é só vocês verem. Eu tenho, como eu falei, algumas questões com o Nolan, mas, cara, todo filme do Nolan gera discussão. Todo filme do Nolan gera discussão. Isso não é à toa.
Tanto o Batman também. Até hoje a gente discute o Cavaleiro das Trevas.
Daí você vai desmerecer a importância desse diretor, sabe? Você pode não gostar de uma coisa ou outra, como você não gosta de várias coisas na vida, né? Você não precisa... Eu acho que as pessoas também têm mania de achar que você tem que comprar o pacote completo. Pô, eu posso achar que, sei lá, cara, que os roteiros de um diretor é ótimo, mas eu achar que todos os filmes dele são cansativos porque... montagem e sei lá o que, não anda, sabe? Você não precisa comprar a coisa inteira também. Eu, como eu tava falando, eu acho que o Nolan é excelente diretor. Tem uma coisa que ele tenta fazer que eu não concordo, mas isso eu vou desmerecer o que o cara faz? Ou eu vou, que nem eu sou professor, Matheus, eu vou dizer que não traz questões, que você vai comer o Big Mac e vai pro inferno, né, gente? Pelo amor de Deus, sabe?
Sabe a coisa que eu mais gosto no Christopher Nolan, na verdade, que foi o que me fez começar a prestar atenção nele, é como ele usa efeitos práticos. O Batman, o filme do Batman, tanto o Batman Begins quanto o Cavaleiro das Trevas, tem um mínimo de efeitos especiais. E quando você percebe isso, você fica, caraca, gravaram tudo aquilo ali, aquele cenário todo ali é de verdade, tudo aquilo ali não tem um aeroporto modelado em 3D, entendeu? Tanto o Inception quanto o Interestelar, que tem muito efeito visual, mas é muito efeito prático também. Quando você percebe que, caramba, eles construíram uma cabine para simular quando eles estão no espaço. Então você fica, caraca, que diretor faz isso hoje em dia? Hoje, pô, tá as carinhas, um fundo verde e vai, interpreta aí. E, pô, não, você causar o efeito no seu ator para situar ele ali é muito melhor, entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de ver make-off de filmes, e make-offs do Christopher Nolan são muito bons.
Voltando um pouco ao que o Renan falou, que você não precisa necessariamente comprar a ideia toda, eu tenho isso com o Nolan também. É um dos meus diretores preferidos? É. Mas eu acho que a maneira como ele encerra os roteiros dele, a maneira como ele encerra os filmes dele, ele é um pouco covarde em deixar meio abertão as coisas, assim, não fechar o ar completo, deixar pra você imaginar como seria. Eu acho que é válido, sim, mas no caso do Inception, que teve isso também, foi muito bom, foi legal. Mas no caso do Interestelar, eu acho que não teve muito cabimento fazer desse jeito, não. Eu acho que poderia ter sido mais fechadinho o enredo.
Então, eu tenho esse final do Interestelar como uma coisa meio mal resolvida também. Porque, assim, eu senti essa quebra no cinema mesmo, assim. Porque ele tava me apresentando conceitos que eu tava... Olha que legal isso. Como que a gente tava falando é verdade. Eu vi o Contato depois... que eu vi o Interestelar. E eu acho o Contato, como eu falei, mais bem resolvido. Mas eu fui ver o Contato porque eu assisti o Interestelar. E eu falei, caraca, né, esse buraco de minhoca, que negócio interessante. Será que tem mais coisa falando disso? E aí eu achei o Contato. Então olha aí de novo a importância disso, né? Mas falando do filme, eu concordo, Lucas. Eu acho que o Nolan, ele tava me dando coisas racionais e científicas, e ele termina meio Ursinhos Carinhosos, sabe? Meio, vamos, o amor resolve tudo e tudo mais e tal. E eu não sei se isso se aplica na física, se tem alguma coisa que justifique isso na física, porque se você me der uma prova de primeiro ano do ensino médio, eu não sei fazer de física. Mas, assim, é fato que, para mim, pelo menos, eu estava esperando uma complexidade dentro da razão no final do filme. A gente teve uma complexidade emotiva no final do filme. Isso pra mim deu tipo uma truncada, pareceu uma lombada no meio do filme, deu aquele tumo assim, e ele mudou o caráter do que ele tava falando no meio do filme. Eu acho que ficou meio esquisito também, Lucas, eu concordo com você.
Peraí. Você acha que a justificativa do final do Interestelar é o quinto elemento? É o amor? Você entendeu isso?
Cara... Não vem ficar bravo não, hein, Matheus?
Não, é porque realmente... É que realmente eu vejo como muita gente entendeu muita coisa diferente. Eu quero realmente ver... Entender se você realmente só que ele tava justificando que é o amor. Se é só isso mesmo que você entendeu.
Não, assim, não é o amor justificando tudo e tal. Mas, assim, ele se mantém dentro da ciência. Esse negócio de... Vou colocar de um jeito bem escroto que tá, de viagem no tempo, que ele volta e ele interage, ele muda o que tá acontecendo agora, porque ele tá lá, enfim. Todo mundo que viu o filme sabe do que eu tô falando, né? Daquela estante do final e tal. Mas eu acho que, tipo, como que eu posso explicar isso? O filme vinha numa... Putz, como é que eu posso explicar? Ele vinha numa pegada mais lógico, racional, que eu tava gostando muito, sabe? E ele deu essa guinada para uma coisa mais de sentimento. Dentro ainda, a gente tá falando das regras propostas, ele não fugiu de nenhuma regra, continua sendo uma ficção científica bem feita. Inclusive, esse filme é um dos que mais tem base científica, né? Eu lembro que na época eu estudei um pouquinho sobre. Mas eu acho que ele muda um pouco o foco para uma questão um pouco emocional. Ele foge um pouco, ele continua sendo ficção científica, mas ele vai um pouquinho pro emocional, E como eu tava falando, eu acho que o Nolan, ele não entrega isso direito, sabe? Ele não me pega. Não sei se ficou claro, Matheus.
Não, mas olha só, o que ajuda a comunicação lá do espaço e do tempo não é o amor, é a gravidade. A gravidade é a quinta dimensão, ali no caso, a primeira dimensão, né? Vamos lembrar o que são as dimensões. A largura, altura, comprimento. A quarta dimensão, o tempo. E a única coisa que atravessa essas quatro dimensões é a gravidade. O amor ali, ele só serviu como metáfora para a gravidade, sabe? Assim, o amor é a única coisa que atravessa as quatro dimensões. Não, mas não é isso que ele está dizendo. Está dizendo que, por amor, ele usou a gravidade para atravessar aquelas quatro dimensões, entendeu?
Sim, mas esse por amor é que não me comprou, entendeu? Eu não comprei a relação, eu acho, deles direito.
É, mas é aquilo que a gente estava falando, de usar a ciência como metáfora para questão humana. Isso.
É, mas então... meu Deus do céu. Mas, então... Sim, eu concordo plenamente. Isso é a boa ficção, é isso. E como eu falei, ele se manteve na tecnologia... Mas eu eu não me emocionei, sabe? Tipo, não me pegou. Enfim, é isso, não sei.
Assim, pra mim, o elemento surpresa desse filme é que eles atribuem, assim, uma tecnologia além do ser humano, aquele buraco de minhoca de surgido e tudo mais. E quando o Cooper consegue ir pra lá, ele vê que ele consegue mudar o curso das coisas, então é aquela coisa que a gente falou mesmo, é a metáfora de você usar toda uma tecnologia, todo um conceito, mas para falar de humanidade, né? Então, isso eu achei muito interessante no filme.
Pois é, porque o filme está falando de humanidade desde o início, né? Desde quando ele apresenta aquele futuro destruído pelo ser humano. Inclusive, eu acho muito legal, né, que eles desencorajam as crianças a acreditar na NASA. Ah, o ser humano não foi na Lua. Eu acho muito legal, inclusive, essa questão aí também, né? E sobre quando ele entra lá naquele caleidoscópio, lá, né, e ele começa a interagir com o passado... teve gente que não entendeu, né? Teve gente que achou que, na verdade, ali era interação de alienígenas. Não, inclusive ele deixa bem claro, ele fala, eles somos nós, só que eles não são nós agora, né? Por causa dessa minha interação que está tendo aqui, os humanos vão chegar lá naquele planeta onde eu vou encontrar a Anne Hathaway e a gente vai ser Adão e Eva, e ali a gente vai construir um ser humano que vai ter a tecnologia e conhecimento suficiente através dessa minha interação para poder resolver isso daí. É meio que o Nolan gosta dessa coisa de relatividade, né?
Então, né, falando em questão de prêmios, assim, prêmios, acho que o Nolan é um pouco injustiçado, assim, pela academia, assim, que esse filme acabou levando apenas um único Oscar, que foi de melhores efeitos visuais, merecido, mas eu acho que tinha potencial para mais. Ano seguinte, né, a gente começou em 2013 com Gravidade, foi pra 2014 em Interestelar, em 2015 veio um filme do nosso querido Ridley Scott, que faz coisas muito boas ou muito ruins, nesse caso, na minha opinião, fez uma coisa muito boa, que é o filme Perdido em Marte.
Surprise! Here's the rub. It's gonna be 4 years for another mission to reach me. And I'm gonna have designed to last 31 days. So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway.
We've got an incoming message.
Mein Gott. Mark Watney's still alive.
Woo! In your face, Neil Armstrong.
Perdido em Marte é aquele filme que é o Interestelar, só que sem a questão filosófica e sem a viagem de ácido.
Não, você não fale isso. Não fale isso na minha presença.
Porque você tem a Jessica Chastain lá fazendo um papel parecido e você tem o Matt Damon fazendo exatamente o mesmo papel.
Aliás, alguém peça, por favor, o Matt Damon de viajar por aí, porque sempre dá merda, né? Sempre.
Cara, eu tava vendo esses dias o Resgate do Soldado Ryan, cara.
Matt Damon, né?
É isso mesmo.
Bom, pra mim, esse filme, assim, o que ele trouxe de novo, assim, que também não é tão novo, assim, na ficção científica, mas que pra ideia do filme foi meio inovador, foi o conceito do que seria habitar um lugar que inóspito, né? Que como vou explicar o começo do filme rapidinho. Tem vários astronautas lá numa missão em Marte. De repente vem uma tempestade lá de poeira marciana. Aí eles têm que voltar para a nave e decolar o mais rápido possível. Aí um pedaço de antena atinge o personagem do Matt Damon. E aí todo mundo fica achando que ele voa para longe, todo mundo fica achando que ele morreu, né, nesse acidente aí. Eles voltam todos para a nave e partem, quando de repente ele não morreu, né? Ele tá lá e ele começa a habitar Marte. E o legal desse filme também é que ele vai mostrando por os dias, né, que ele vai ficando, né? Aliás, lá não é o conceito de dia lá em Marte, né? É o conceito de sol, né, que ele fala, né?
Então, o que eu acho legal do Perdido em Marte, assim, que me surpreendeu bastante, e eu dei a sorte, porque eu vi esses três filmes eu vi no cinema. E foi muito legal, porque assim, você espera um filme meio. Não bad, mas é um filme com um roteiro que conta vários problemas. O cara tava numa expedição, ele ficou sozinho no planeta. Então você espera quase uma gravidade mesmo, você espera uma luta pela sobrevivência, você espera o Matt Damon passando apuro e tal, e o filme não é nada disso, cara, o filme é mega divertido, sabe, você vai acompanhando o Matt Damon, tudo que ele tem que fazer para sobreviver, e ao mesmo tempo o filme vai mostrando o que tá acontecendo na Terra, em outros lugares, e eu, pelo menos vendo o filme, eu tava falando assim, não, volta pro Matt Damon lá, entendeu, volta pra ele ouvindo dance music, volta pra ele plantando batata, sabe, ele fazendo vlog dele. Então uma das coisas que me chamou mais atenção no Perdido em Marte, além dessa questão que o Lucas falou, que ele define o que é colonização, ele até brinca, né, ele fala, bom, uma das coisas que define colonizar é você plantar e conseguir se manter no lugar. Como ele planta batata, ele colonizou Marte, ele até dá um grito na hora, assim. Então, é muito massa isso. E além dessa questão de mostrar como que seria a sobrevivência, justamente que o filme tem um clima muito legal, é muito pra cima, é muito divertido.
É, um filme que poderia ser bem pra baixo, ele tem uma coisa pra cima mesmo. Eu não fiquei muito agoniado vendo Perdido em Marte, eu achei divertido até, porque ele brinca assim, com o conceito do o que é viver e saber lidar com as adversidades nesse viver, né? Tem também no fato de dele acreditar até no fim o que pode parecer impossível acontecer, né? Esse filme, eu diria que é o que tem a pegada mais leve, assim, de todos, assim, mas não deixa de ser um filme muito bom, que merece ser assistido, com certeza.
E é muito legal justamente isso de como você vai vendo que, como, e é science, né? Porque eu, nessa situação, eu não teria conhecimento para criar água. Eu falei, caraca, como é que se cria água? Não, o cara produziu água. Ele falou, eu sei os ingredientes para criar água. Eu falei, como assim, mano? Eu falei, pô, muito bom, cara. Eu, na situação, eu não teria sobrevivido. Como eu falei do gravidade, eu teria morrido. Eu falei, ah, não, aqui eu sei que eu vou morrer. Então, deixa eu acelerar o processo aqui. Caraca, o cara, persistência para viver. Isso eu acho muito legal. E ele seria... Eu queria ver a reação, né? Quando aqueles vídeos que ele tava gravando lá, o diário de bordo dele, o diário de Marte dele, quando chegasse na Terra, ele acabasse sendo o vlogueiro mais famoso. Porque ele foi o primeiro youtuber a gravar em Marte. É isso que ele seria. Aí, quando eu tava brincando aqui, né? Falando disso, né? Ah, plantei batata e olha no que deu. Tentei criar água, me ferrei. Olha só, olha o que aconteceu. Esse tipo de coisa, porque você praticamente você está assistindo episódios ali mesmo de um vlog, você acaba se apegando àquele personagem, né, porque ele é um cara que ele tá numa situação lá em que ele voltou a ser humano, né, a gente parou de ver ele como um astronauta em outro nível e voltar ele como um ser humano sobrevivendo, e você fica, caraca, cara, que legal, eu queria ser amigo desse cara. Você pensa, começa a pensar assim, eu queria ser amigo desse cara, porque esse cara é muito maneiro, entendeu? Eu acho muito legal isso. E não sei se vocês viram o Dublaralho, o Dublaralho fazendo a paródia desse filme.
Não vi.
Quando eles estão discutindo como que eles vão salvar o Matt Damon. Ah, ferrou, Matt Damon foi, foi preso de novo, Matt Damon se perdeu de novo, uma parada dessa. Matt Damon se perdeu de novo. Aí começam a discutir. Aí tá o personagem do Xambin. Aí ele, ah, cala a boca, Xambin, você vai morrer no filme. Alguma coisa assim, você sempre morre no filme. Aí chega um cara, aquele cara, eu esqueci o nome do personagem dele no filme, que é o cara que resolve lá, que dá a ideia lá pra ele salvar ele. Ele chega e começa a falar, então, essa aqui é a minha ideia genial. A gente vai usar um macaco espacial. É isso aí mesmo. Então imagine que sua cabeça é terra e esse grampeador é um macaco. A gente vai laçar o macaco. Genial. Porque eu tinha visto esse dublaralho antes de ver o filme. Então quando eu vi o filme eu fiquei rindo pra caraca vendo essa cena. E inclusive é nessa cena que tem uma ótima referência a Senhor dos Anéis, né?
Ah, sim, sim, quando nos nomes das coisas lá, né?
É, o nome da missão, eu acho que era isso, né? O nome da missão é Elrond, porque Elrond é o encontro deles, né, nos seus anéis. Elrond é o elfo, né, e eles chamam de Conselho de Elrond, que foi o encontro da Sociedade do Anel, né? E que, inclusive, o Xambin tava nesse filme, né, na Sociedade do Anel, ele tava nesse encontro, então parece que a referência foi pra ele ali.
E o que eu acho legal, eu não vou falar do Senhor dos Anéis não, porque eu vou dormir aqui, filme chato, sacanagem, tô brincando. Mas ó, o que eu acho legal do Perdido em Marte são duas coisas, na verdade, assim. Primeiro que o Perdido em Marte, ele segue o que a gente tava falando antes. Aquele mundo, que no caso é Marte, né, ele é apresentado com uma série de limitações. E são limitações, assim, até bastante óbvias, tipo, ele não tem comida para ficar lá para sempre, ele não tem oxigênio para ficar lá para sempre, ou pelo menos para viver normalmente lá. Então já tem as limitações que são apresentadas normalmente. Daí o Matt Damon, ele tem que criar formas de contornar isso, e as formas que ele cria para contornar isso são formas muito factíveis. Ele era botânico, né? Então quando ele chegava lá e ele fazia as coisas que ele tinha que fazer, né, você pensava, pô, faz sentido, sabe? Um botânico saberia fazer batata, por exemplo. Ele provavelmente saberia conseguir a água que o Matheus falou. Então é tudo muito pé no chão, sabe? É tudo muito pé no chão. A gente não conseguiria, o Matheus falou, eu conseguiria menos ainda, eu ia durar 5 minutos lá. Só que o personagem do Matt Damon, com o background que ele tem, você compra aquilo, você compra. Então isso é muito legal. O Perdido em Marte, ele se mantém dentro da regra de você ter que apresentar coisas para depois você fazer o personagem se virar dentro das regras que você apresentou. E aí, o que acontece também? Além disso, ele mostra pra gente o quanto, pelo menos pra mim mostrou isso, o quanto a sua postura frente ao problema aumenta ou diminui o tamanho dele, sabe? O Matt Damon, cara, ele tava em outro planeta, cara. E ele tava encarando aquilo de um jeito muito bem-humorado, pelo menos na grande parte do filme, né? E às vezes a gente tá, sei lá, com a conta de luz atrasada 3 dias e aquilo destrói o seu dia, né? Então ficou pra mim uma lição de como faz a ficção científica certinha, bonitinha ali nos modos que a gente falou, e como a gente consegue aumentar ou diminuir um problema de acordo com a forma com que a gente olha pra ele, assim. Achei muito louco isso.
Esse filme, você percebe que o que ele tá passando ali é como se fosse um RPG, né? Tipo, eu preciso completar essa missão, mas existem limitações. Ah, como que eu venço essa limitação? Você precisa criar isso daqui, mas para você criar isso daqui, você vai ter que trocar isso daqui com outra pessoa que tem isso daqui, então você vai ter que completar outra missão, uma side quest. Então eu tava sentindo que eu tava vendo um RPG. Caraca, parece que os roteiristas jogaram um RPG. Ah, vamos fazer um RPG com um cara que tá sobrevivendo em Marte. Pô, irado, irado isso.
Não, e fica tão essa coisa de RPG mesmo, que a turma que tava com ele, que abandonou ele, é a mesma turma que volta pra buscar ele, né?
Não, e assim, é legal porque tem as side quests, tem todas essas questões, e são coisas que fazem todo sentido pra gente, só que no filme é apresentado de um jeito muito louco, porque, por exemplo, tem um momento lá que ele tem que ir pra uma cratera que, sei lá, ele vai levar, não lembro direito, acho que anos, dependendo, pra ele chegar lá, e aí o carrinho que ele tá quebrado, ele tem que trocar uma peça do outro carrinho pra chegar lá. Hoje em dia, no planeta Terra, deslocamento é um negócio muito tranquilo de resolver, né? Você vai de um lugar pro outro do planeta numa boa. Mas agora o cara que tá em Marte sem o menor recurso, faz todo sentido ele ter essa dificuldade. Então, de novo, é a limitação do planeta mesmo, né? Tipo, é muito massa isso, muito da hora.
É, queria dar um destaque também pra trilha sonora, né, pautada muito pela disco music, né? Que ela destoa do que seria a proposta do filme, mas ao mesmo tempo que ela destoa, ela fica harmônica, porque ela dá um tom de leveza ao filme também. Você começa a achar as coisas engraçadinhas, né? E o Matt Damon também fica naquele dilema, porque ele tá ouvindo aquelas músicas, porque só tem aquelas músicas pra ouvir, mas ele não gosta, e ele fica reclamando, né? Então isso é legal também.
Acaba sendo como se fosse o Guardiões da Galáxia, né? Você inventou uma limitação para criar um segmento de trilha sonora, né? A limitação do Guardiões da Galáxia era aquela, é o único ser humano do elenco, né, que tem uma fita que tem músicas de 20 anos atrás, e ele pode odiar aquelas músicas, não é o caso, mas ele poderia odiar aquelas músicas, mas aquele é o único contato que ele tem com a Terra. É a mesma coisa que estava acontecendo com ele ali. Tipo, vai chegar um momento em que, se ele passasse mais tempo ali, esse é o único contato que eu tenho com a Terra. Então, como você estava falando da forma como ele estava encarando as coisas, eu penso assim: poxa, mesmo que não dê certo isso tudo que eu tô fazendo aqui, plantar batata, tentar criar água, tudo isso aqui, mesmo que não dê certo, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa pra me entreter, entendeu? Você gravar vlog, zoar, essa coisa, eu sou um pirata agora, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa pra me entreter. Se vai dar certo, pode ser, mas eu não vou ficar aqui parado, entendeu? Porque se eu ficar parado aqui, eu vou ficar maluco. Então, o ser humano, ele precisa criar formas de entreter a mente para continuar a ação, pelo menos. E você percebe como que ele perdeu, né, o personagem, como que ele perdeu a sanidade e como ele ficou doente fisicamente também. No começo, não sei se vocês perceberam, no começo, quando ele acorda e ele tira a roupa dele de astronauta lá, ele é um cara completamente musculoso. No final, ele é um cara completamente magro. Ele é um cara que sofreu ali.
Não, exato, perfeito. E assim, só fazendo um paralelo, né? Quando a gente assiste, por exemplo, O Náufrago, a gente vê exatamente isso que você falou, Matheus. Ele precisa tentar entreter. A gente, ser humano, talvez na origem não fosse, mas hoje em dia nós somos animais sociais. Você precisa de gente, ou pelo menos você precisa de coisas para ocupar a sua cabeça. No Náufrago, ele cria a bola, né, lá, o Wilson, e mesmo assim ele tem sérios problemas psicológicos, que são naturais, né? No Perdido em Marte, ele começa a fazer essa zoeira, ele encara a coisa do jeito mais brincalhão, eu acho que justamente como um recurso mesmo, como você falou, Matheus, pra não ficar maluco, entendeu? E quando você vê isso, olha que texto bem escrito, né? Ele tá fazendo isso como personagem, né? A forma dele encarar e tal, pra não ficar maluco, e isso inclui as músicas muito loucas que ele tá ouvindo, que ele não gosta, mas são realmente a ligação que ele tem com a Terra. E aí você vê, ó, o personagem tem uma necessidade disso. E ao mesmo tempo que o personagem tem uma necessidade desse tipo de música, essa música vem, como o Lucas falou, para contar a história também do filme. Ela não é só uma coisa do personagem, ela também é um recurso de narrativa mesmo, não só de roteiro, mas da forma como você conta. Porque realmente, dance music, ela não combinaria com um filme de sobrevivência. Mas o Matt Damon, como personagem no roteiro, ele tem uma postura que justifica. E aí a música vem, além de uma necessidade dele, ela vem para contar e para te botar no clima que o filme quer que você coloque, que é o clima para cima. Isso é fantástico, cara. Isso é muito foda, muito foda.
Não sei se vocês já viajaram sozinhos, alguma coisa assim, foi pra outro estado ou pra outro país, não sei. Porque eu lembro, ano passado, por exemplo, eu tava na Comic Con. Eu fui fazer a imprensa da Comic Con e eu fui sozinho, eu fui sem uma equipe, eu fui sem... Claro que eu encontrei algumas pessoas que eu conhecia em São Paulo, mas assim, eu, a maior parte do tempo, eu tava completamente sozinho. E, cara, a sensação de solidão é realmente absurda. Quando você tá num lugar onde você é confortável, por exemplo, se eu fosse fazer um evento aqui no Rio de Janeiro, onde eu sei que eu posso voltar para casa, eu posso manter contato com alguém, eu posso encontrar alguém que eu conheço. Uhum. E você vai para outro estado onde você não conhece nada, sabe? Até a cultura deles é diferente, é uma sensação de solidão completa. Eu imagino assim, o que uma pessoa deve sofrer, então, indo para outro país, e o que esse cara sofreu em outro planeta, né, cara?
Não, e é foda, assim, Matheus. Eu acho que você bateu num ponto muito legal. Eu moro em Londrina atualmente, mas eu sou do litoral de São Paulo, sou de Ubatuba e tal. Quando eu mudei pra cá, que eu passei no vestibular, né? Eu mudei pra Londrina numa situação onde a cidade que eu morava tinha, sei lá, 60, 70 mil habitantes, e Londrina tem 350, 400 mil, não sei exatamente. E é uma mudança muito complicada. Foi uma mudança muito complicada, porque assim, Londrina, da cidade onde eu nasci, é quase 900 quilômetros de distância. Não é um negócio que eu pego o busão e corro pro braço da mamãe e do papai, sabe? E quando eu mudei pra cá, eu passei um perrengue danado no começo, realmente, assim. Os 6 primeiros meses foram muito complicados. Ah, você podia ter feito amizade, mas eu fiz. Mas mesmo assim é complicado, sabe? Os costumes, até a roupa, Matheus. Eu sou natural da praia. Hoje em dia eu tô adaptado a Londrina. Mas eu sou natural da praia, então eu só tinha bermudão de praia, camiseta regata, porque na praia você costuma usar quando você é caiçara, isso. Exato, exato, sabe? Eu ia de chinelo havaiana em tudo que é lugar. Agora aqui em Londrina, agora eu já aprendi que faz tempo que eu moro aqui, né? Mas interior, ou Paraná, ou Londrina, não sei se é específico daqui, não dá. Eu tenho que ter umas bermudas, tipo, eu tenho bermuda jeans hoje em dia, que é uma coisa que eu não tinha. As pessoas têm palavras aqui que eu nunca tinha ouvido na vida, sabe? Tipo, até brinco muito com a minha noiva sobre isso, que ela usa uns termos daqui, que eu fico zoando ela, que eu falo que eu não sei o que quer dizer, que é um outro dialeto. Então, quando você faz uma mudança dessa de estado, você realmente sente, eu senti muito, assim. E eu podia falar com minha mãe, ligar em casa a hora que eu quisesse. Agora, você imagina você ir para um outro país, o perrengue que não é ir sozinho, e, puta, imagina você estar em outro planeta, velho, sabe? Eu acho que eu não ia sobreviver porque eu não ia fazer nada. Eu acho que eu ia entrar em depressão, sei lá, sabe?
Perdido em Marte foi premiado ao Globo de Ouro como o melhor filme de comédia, no caso, né? Eles interpretaram como comédia. Que, né, apesar de ser uma dramédia, tudo bem, tem muito filme pra drama, um pouco filme pra comédia. Eu acho legal eles botarem dramédia pra concorrer com comédia. E ele foi indicado a 7 Oscars, incluindo de melhor filme e melhor roteiro adaptado. Eu nem sabia, é livro essa história? Livro. Ah, tá. E foi indicado pela atuação também do Matt Damon e ao BAFTA, mas eu acho que não ganhou, não. Só venceu mesmo o Globo de Ouro. E o Matt Damon também venceu o Globo de Ouro de melhor ator.
Pode esperar aí mais pra frente aí, em termos de ficção científica, assim. Eu acho que foi um caso à parte, assim. A gente teve 2013, 2014, 2015, 3 filmes muito bons. Mas eu não acredito que tanto é que em 2016 não teve nenhum filme de muito destaque, assim. 2017 tá acabando já. E também não teve. Então foi uma safra muito boa que aconteceu aí, mas acho que vai demorar um pouco aí pra vir mais filmes assim desse gênero, assim, que tem uma pegada, uma mão tão boa quanto foram nesses 3 filmes aí.
É, tanto que a gente tá falando de filmes que foram até 2015, né? Depois disso, não lembro de filme com essa pegada, né? Inclusive, a gente pode incluir esses 3 num segmento, né, de ficção espacial, talvez, não sei, de sobrevivência espacial, pode ser isso, né?
Pode ser.
Tanto o Gravidade como o Perdido em Marte, né? Sobrevivência espacial. Não é aventura. Enfim, é difícil classificar. Mas esses 3, eles são muito parecidos e diferem, como a gente estava falando no início, diferem de outros filmes de ficção científica, né? Você identifica uma semelhança entre esses 3 que diverge de outros filmes. E eu sinto falta de filmes assim, porque tem muitos segmentos de filmes de ficção científica que acaba sendo ruim, às vezes alguns de invasão espacial ou de fantasia espacial também, e muitos outros que acabam sendo muito bons, como futuro distópico ou cyberpunk, e esses, assim, agora, esse novo gênero aí, né, de sobrevivência espacial realista, né? Eu queria ver mais do tipo, mas os três podem servir como inspiração para alguém aí daqui a pouco, talvez. E eu, sabe o que, que eu acho também? Eu prefiro que não. Eu prefiro que não, porque se algum vier, vai ficar todo mundo comparando. Ah, aparece com algum daqueles três que saíram há 3 anos atrás. Então eu acho que assim, esses três cumpriram o papel deles. Então agora a gente espera ver outros gêneros de ficção científica, outros subgêneros de ficção científica. E esses três vão ficar para sempre na memória da gente como referência para filme de astronauta, né?
Bom, o que eu espero da ficção científica? Eu acho assim, a ficção científica, ela desde sempre foi um puta gênero que trouxe um monte de discussão, que inovou em um monte de coisa, a gente já falou disso. O que eu espero é que a indústria continue valorizando esse gênero, continue indo buscar. A gente tem fontes literárias muito legais de obras que não foram exploradas, obras mais atuais, mais recentes, para conseguir usar isso para alimentar o cinema. E eu principalmente também espero que as pessoas passem a valorizar mais, assim. Eu acho que a gente gosta muito, mas a gente é o público do cinema, né? A gente conhece, a gente vai atrás, a gente estuda, mas a ficção científica, ela costuma não ser um gênero de blockbuster. Até por isso a importância do Nolan. O Nolan é um cara que faz um blockbuster, mas ele traz esse público que não é o público nerd cinéfilo de cinema. Então eu espero que a gente continue tendo obras muito importantes, muito legais e que tragam vários questionamentos, mas que principalmente a ficção científica, se possível, saia do nicho. Eu acho que ela é muito de nicho, tanto na literatura quanto no cinema. Eu gostaria muito que se tornasse uma coisa mais que abrangesse um público maior, assim. Eu acho que é isso que eu espero para os próximos anos, meses e séculos.
O que eu acho muito interessante na ficção científica em si, e nesses três filmes que a gente comentou, isso está presente, é que são filmes que não subestimam o espectador em momento algum, né? Eles trazem a gente para dentro daquele universo e fazem a gente pensar junto, fazem a gente agir junto. Então isso é uma coisa muito legal. Layin' with me, you're shutting down. I smell her on you, I'm focused now. I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Tá certo então, gente. Esse foi o nosso papo sobre três filmes, três bons filmes de ficção científica recentes. Olha aí, pegamos 2013, 2014 e 2015. Tem muita coisa ainda para ser dita. O Meia Entrada vai voltar nesses temas. A gente falou da Chegada já no podcast do Villeneuve também. Então, vamos voltar para isso. A discussão não se esgota aqui. Para continuar, então, eu gostaria de pedir para vocês nos seguir nas redes sociais. Ah, e um apelo importante. Galera, a gente está tendo um crescimento muito bacana em downloads. Isso é uma coisa que enche o nosso coraçãozinho de amor e de satisfação. Porém, a gente está vendo que a nossa fanpage não está seguindo o mesmo ritmo de crescimento. Então, cinéfilo, você que está ouvindo isso aqui, que gosta do nosso trabalho, que toda semana dá aquele apoio fazendo seu download, vamos aumentar um pouquinho esse apoio? Dá uma corrida lá no Facebook também. Vamos valorizar a fanpage. A gente direto está postando coisa legal lá também. Posso contar com vocês, né? Tá ouvindo isso aqui no busão? Então, dá um episódio, puxa o celularzinho, vai lá no facebook.com/meiaentradacast e deixa o like lá, porque é mais uma forma da gente ampliar o nosso contato, a nossa conversa. Nós temos também o Twitter oficial do podcast, que é o @meiaentradacast. Temos o meu Twitter individual, que é lá onde eu choro as minhas pitangas, onde eu falo o que eu tô assistindo, onde eu critico a cultura pop como se eu soubesse o que eu tô fazendo, que é o @renanfileto. E nós temos também o Twitter do Lucas, que é onde ele dá umas broncas em mim quando eu atraso para chegar na gravação, que é o @aralvaral. Aral com L e varal com L. Eu conto com vocês procurando a gente e deixando like nas redes sociais. E já que o papo é rede social, é produção de conteúdo, é seguir quem vocês gostam, eu vou abrir aqui um espaço para o Matheus falar do site dele, um site recomendadíssimo por todos nós do Meia Entrada. Então, Matheus, vai lá, faz o seu jabazinho esperto aí.
Então, para quem ainda não me conhece, eu sou da Terra Nérdica, né? Terra Nérdica um site, como o Renan acabou de falar, que acabou mudando o visual agora, né? Agora estou fazendo um novo visual lá no site, está deixando tudo mais clean, tudo para provocar uma melhor experiência para você, né? E para o cliente também, né, claro. E o site, ele tem resenhas de filmes e notícias de filmes também. E agora a gente está incluindo uma nova editoria que é sobre música. Tem uma redatora agora especializada em música. E isso está muito legal. A gente vai começar aí em shows também. Shows que vocês vão querer ir. A gente vai começar a divulgar esses shows para vocês. E ir lá para criticar o show. Caso você não vá, né, a gente vai fazer a resenha desse show também. A gente estava no Rock in Rio agora. A gente fez uma cobertura do Rock in Rio, inclusive... É, eu fiquei sumido por causa disso, cara, que eu não tive vida durante o evento. Pra você ter uma ideia, Renan, eu até agora não consegui ouvir por completo aquele nosso episódio do Death Note, cara. Eu vou tentar tocar esses dias aí, eu não consegui ouvir tudo ainda não, porque eu tava com muita coisa a fazer. Agora eu tô um pouquinho mais relaxado, vou ver se eu consigo botar pra ouvir o resto aí agora, depois que a gente terminar de gravar esse aqui. E tem o YouTube, que agora chegou a 1000 inscritos, finalmente. Pô, então, assim, se você é um dos inscritos, pô, muito obrigado. E ajude a gente também a chegar a um lugar melhor para muitas pessoas também terem acesso a essas informações que a gente está passando. Não só informações, né, mas as nossas opiniões também, né? São opiniões de gente, alguns formados, alguns que têm uma opinião de bosta, mas que é muito legal juntar essa galera. Não, esse negócio de opinião de bosta, né? Assim, não é falando que é opinião ruim, a gente brinca com essa coisa, né? Ah, opinião de bosta. Assim, ah, você querer opinar sobre essa coisa, você pode opinar.
Sim, sim.
A gente fez uma matéria bem legal, isso até com participação do Diogo Braga na Bienal do Livro, falando sobre isso, né? Sobre a importância da opinião e da crítica também. Então a gente está fazendo umas matérias muito legais. Então, assim, cara, tô muito feliz com o andamento que a gente tá, muito feliz por participar do Meia Entrada Cast também. E a Terra Nerdica, em todas as redes sociais, é Terra Nerdica. Twitter, Terra Nerdica, Instagram, Terra Nerdica, o Facebook também, Terra Nerdica. Então, acompanha a gente lá. E se vocês quiserem falar comigo pessoalmente, pode entrar em contato pela Terra Nerdica também ou pelo Matheus Bonucci em todas as redes sociais. Mesma coisa. E é isso aí.
Então, ouvinte, já sabe, né? Senta o dedo no Terra Nerdica, dá o like lá. E só pra finalizar, a gente também tem um site também, que é o www.meientradacast.com.br, onde todo dia sai pelo menos um conteúdo lá bem legal, né? É, sai pelo menos alguma coisa que a gente tem bastante esmero no que sai por lá, no que a gente tá produzindo, né? Tudo mais. Quem quiser, a gente pede também pra você, ouvinte, que gostou, não gostou, quer falar alguma coisa, né? Como o Matheus disse, dá opinião. Sua opinião é importante também. Comenta lá no site o que você quiser. Se você quiser se estender um pouco mais, manda um e-mail pra gente, que é contato@meientradacast.com.br. E, tradicionalmente, né, a gente termina com uma canção. Essa canção, né, eu me auto-escolhi. E eu quero que...
Olha aí.
Eu quero que termine... com Starman do David Bowie.
Tô de acordo com essa.
Então, maravilha. Gente, não esqueçam, o Lucas falou, não esqueçam de comentar. O seu comentário é lido no Drops, nós temos um Drops semanal, onde a gente comenta as principais notícias do cinema na semana, onde a gente lê o seu comentário, o seu e-mail, tudo mais, e onde a gente também discute um pouquinho as estreias do cinema na semana. Então, depende de você para ter o seu comentário lido aqui. Beleza? A gente se vê na semana que vem, então, e um abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Um abraço gostoso.
Sky.
quadrinho e tentar ler o quadrinho à luz da época dele, sabe? Por que que tá falando disso, sabe? Por que que o cara tá citando isso? Por que que o personagem é assim? Tem uma história, já é clássica, né? Do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde, manja, Matheus, que ele sai numa road trip, assim, pelos Estados Unidos. Essa história é animal, cara. Eu acho que é do Dennis O'Neill e o Neil Adams, eu acho. E tem muita questão de contracultura, sabe? Tem uma hora que o Lanterna Verde, ele tá prendendo um cara, saiu recentemente, e um morador de rua, que é negro, vira e fala assim: ô, seu Lanterna, você já ajudou os caras de pele roxa, os caras de pele rosa, quando que você vai ajudar nós, que é de pele preta, tá ligado? Tem um puta contexto, mas por quê? Porque era uma época de luta por direitos iguais entre negros e brancos nos Estados Unidos, contra a cultura. Então, hoje em dia, eu acho isso muito mais legal, você ler o quadrinho à luz da época dele, do que simplesmente ver se o Homem-Aranha tá lutando contra o Octopus e tal, sabe?
Eu acho mas eu concordo com você nisso daí. Tem uma revista do... Uma graphic novel, né, no caso, que foi da Liga da Justiça, virou até longa-metragem. Foi aquele... A Nova Fronteira. Na verdade, ela se passa nos anos 60, mas ela foi feita nos anos 2000, né? Mas é meio que retratando a Liga da Justiça daquela época, né, quando foi criada na Guerra Fria. E tratando de todos aqueles assuntos da época, até sobre essa questão do racismo também. E, caraca, é animal aquilo. É muito boa. Tem eles fazem uma metáfora lá com a história da origem do marciano, né, do Ajax, com essa parada do racismo, e que ficou fantástico isso, ficou muito maneiro.
Não, e até coisas individuais, assim, eu vou falar porque é da minha área, né, tipo, a gente tava dando umas palestras aqui em Londrina, numa época, na livraria, e aí eu tinha que estudar muito questão de contexto e tal, né, e cara, a Mulher Maravilha, a origem dela é totalmente ligada ao movimento feminista da época. Sim. O cara que criou ela, né, que é o William Moulton Marston, ele era psicólogo, o cara era a favor do amor livre, ele era casado com duas mulheres, sabe? A Mulher Maravilha, ela... É sério, ela usa bracelete porque as mulheres do cara era adepta do bondage, sabe? Do BDSM. E aí ela tinha uns braceletes que ela se amarrava. Dizem as más línguas, eu acho que isso não é confirmado. Mas que a Mulher Maravilha, ela tem um laço da verdade, porque o William Moulton Marston, ele ajudou na criação do polígrafo, que é o detector da mentira, sabe? Então, cara, é animal, assim.
Ele foi um dos que criou o argumento pro polígrafo.
É, o argumento, né? Verdade. Isso. Então, isso é muito mais legal hoje em dia pra mim, até do que ficar lendo Guerra Civil 2, saca? Tipo, que Guerra Civil 2 é Minority Report, sabe? Tipo,
é, eu vi nada de novo. É isso mesmo, Minority Report. É aquela questão de
seus nerd, vamos começar o cast para que
bora.
Olha aí, entrou mais um drops extra aí no improviso.
Bora. Tô pronto já.
Teve 10 minutos aqui já. Vamos lá então. Lucas, você quer falar? Senão eu vou entrar com outro negócio.
Entra com seu negócio aí.
Beleza. Ai, aqui a gente sai da quinta série, não sai da gente nunca, né?